Bom dia, bem-vindo a mais um encontro cultural INIVE. Basicamente, hoje nós vamos falar do livro Moll Flanders, de Daniel Defoe. Vamos tentar aí buscar várias informações que existem nessa obra para a gente poder aí estar analisando culturalmente, né? Então vou tentar contar a história rápido, se bem que é uma história um pouco mais longa, mas vou tentar fazer o resumo do resumo, né? Ou seja, a sinopse, e tentar aí trazer esse conteúdo para vocês nesse áudio de hoje, né? Então vamos lá. O autor é Daniel Defoe, é mais conhecido por ser autor do Robinson Crusoe, né? Ele escreveu 566 peças literárias de vários assuntos, né? Não só livros, mas então artigos e várias coisas sobre os mais diversos assuntos, durante a vida dele toda. A história, ela vai focar muito nas reviravoltas da vida, né? Da personagem principal, da Moll Flanders. E justamente a gente vai poder ver um pouco aí dessa relação da pessoa com dinheiro, né? Do entendimento de horizonte de consciência. A gente vai conseguir perceber na personagem vários fatores que a gente depois vai extrapolar e trazer vários outros aspectos para o debate, para a discussão, para a conversa, né? Então vamos lá. Vou começar contando a história. Basicamente, Moll Flanders começa. A mãe dela foi presa e condenada à morte por um roubo de alguma coisa ridícula. Mas, alegando gravidez, ela pede para não ser morta, então depois que tem a filha, é deportada para a América, né? Isso na Inglaterra de 1600, né? Entre 1600 e 1700, né? A história se passa ali em 1683, que diz o autor no final do livro. Então, você pode medir mais ou menos as datas por isso daí. Só para você ter uma ideia, né? Então, basicamente, Moll Flanders nasce no uma mãe que está num presídio. A mãe é deportada para os Estados Unidos. Aí o que acontece? Ela é entregue como adoção para uma zeladora, né, que cuida dela. Dessa zeladora, ela cresce ali, aprendendo com a zeladora, e ela vê uma vizinha, que na verdade é uma prostituta, mas como a prostituta se veste bem, ela vê naquela moça, naquela pessoa, um modelo de mulher. Então ela chama aquilo ali de dama de qualidade. E ela define isso como um objetivo de vida, ser uma dama de qualidade. Então Moll Flanders, percebendo naquele modelo o que ela queria ser, ela vai passar mais ou menos a vida inteira tentando buscar ser uma dama de qualidade, né? E na cabeça dela, ser uma dama de qualidade é não ter que trabalhar pesado, né? Para ter sustento na vida. Então ela vai, então, na sequência aí, sai dessa zeladora, passa por alguns problemas e vai para uma casa de uma família. Chega lá, ela é bem recebida e tal, a família trata ela super bem e começa a ter uns romances, né? Aos 15 e tal, 16, ela começa a ter um romancezinho com um dos filhos. Ela é apaixonada pelo mais velho, mas o mais novo é que gosta dela. Então já começa com esse meio que triângulo aí amoroso. Ela vai pra cama com o mais velho, mas o mais velho meio que nem lembra e tal, e ela casa com o mais novo. Aí tem alguns filhos com esse rapaz, né? Só que o rapaz morre em sequência. Quando o rapaz morre, ela deixa os filhos com a família do rapaz, né? Que tinha uma condição muito boa. E recebe uma ajuda de custo, não dinheiro, que ela poderia viver a vida inteira com aquilo ali. Só que aí ela se casa de novo, né? Com um outro cara. Tem mais alguns filhos com ele e ele come a fortuna dela toda, com jantares, piqueniques, não sei o que, festas e tal. Então ele gasta aquele dinheiro todo meio que sem rumo. Então ele perdeu aquele dinheiro todo, ele vai e foge para a França, esse segundo marido. Então aí ela deixa as crianças com alguém, eu não lembro direito o que acontece com as crianças, mas o foco aqui é na história dela. Você vai perceber que ela está sempre deixando as crianças em algum lugar adequado, né? Se você for realmente ler a história. Estou tentando resumir rapidamente. Depois disso, ela encontra uma amiga. Aí essa amiga, ela vai conversar com ela e tal. E elas começam a armar um golpe, dizendo que ah, é uma moça com posses e tal. Então vamos arrumar um marido com posses. Diz que tem posse, depois que casou, aí segue o jogo, né? Então as duas estavam ali procurando. Aí tinha um cara procurando também uma esposa e tal. Aí eles se encontram. Na hora que eles se encontram, eles conversam, não sei o quê. Beleza, ficam juntos. Quando eles se juntam, aí que eles vão ver a verdade, é que os dois estavam fazendo o mesmo golpe. Ela e ele, entendeu? A amiga dela ajudou ela a armar mais ou menos esse golpe e ele estava fazendo mais ou menos o mesmo golpe para causar com alguém que tivesse um dinheiro. Aí agora eles já estavam juntos, né? Naquela época você não separa assim fácil. A situação estava difícil, não sei o quê. E aí eles decidem ir para América, né? Eles decidem ir para América, vai para América, né? Visitar a mãe dele, eu acho, alguma coisa assim. Quando chega lá, quando chega na América, ela encontra a sogra, descobre que a sogra é o quê? É a mãe dela. Então ela fica naquele dilema, tô casada com meu irmão, já teve um monte de filho com o cara também, né? Teve mais aí uns, sei lá, 5, 10 anos namorando, casada com esse cara. Já teve um monte de filho também, deixa lá nos Estados Unidos, não sei o quê, não pode. Aí conversa com todo mundo, conversa vai, conversa vem. Não, tá bom. Tem razão, não dá pra gente ficar junto. Ela pega um tanto de tabaco, um tanto de coisas boas assim, bota no barco, né? Um que tinha lá da fazenda, da mãe, não sei o quê, né? Que a mãe, lembra que ela foi deportada pra América. Quando a menina nasceu, né? Então já tem uns 20 anos aí que a mãe tava construindo coisa e tal, e esse filho deve ter nascido na América também, né? Enfim. O que que acontece? Ela pega um monte de matéria-prima e leva pra Inglaterra de novo. Então ela volta pra ilha, né? Então ela volta pra Londres, né? Só que nesse caminho o navio dá um problema, então ela perde tipo 70%. Então ela chega lá com pouco dinheiro. Entendeu? Aí ela tem mais um romancezinho, outro romancezinho e tal, nada, não sei o quê. Aí ela começa a cometer pequenos furtos, né? Que parecia que ela tinha talento para roubar e nunca ser descoberta, quem roubou e não sei o quê. Inclusive tem até uma cena muito muito importante que o José Munir Nasser fala quando ele conta a história desse livro, é que ela vê uma criança na rua com um colar de pérolas. E ela sente vontade de matar a criança para pegar o colar de pérolas. Mas no momento seguinte ela não faz isso e sente nojo de si mesma, sabe? Por ter sentido, por ter tamanha coisa dentro dela que puxasse para que ela fizesse uma maldade desse nível. Entendeu? Então, ela não comete o ato e não rouba aquela criança naquele caso. Essa é uma cena muito específica que chocou o Muninassa, né? Quando ele contou essa história. Então, basicamente, ela comete um monte de furto, nunca é pega e cria uma fortuna ali dos roubos, né, e tal. Então, basicamente, até que ela, né, para de roubar quando encontra um marido, aí acaba aquele relacionamento, aí tem um outro cara que tava namorando com uma menina e começa a ficar com ela, promete amor, aí não larga outra. Então tem vários, né, aqueles negócios de novela mesmo, assim, né? Considera esse romance, né, o Moll Flanders, é considerado um dos primeiros, o início do romancismo na Inglaterra, né? Então, vou voltar mais nesses detalhinhos. Então, basicamente, chega uma hora lá que ela é pega com esse negócio de roubo e tal. Ela é finalmente pega, né? Porque ela era considerada uma ladra quase que invisível, né? Uma Carmen Sandiego, um negócio impegável, né? Vamos dizer assim, que ninguém pegava, né? Então, ela é pega, presa e condenada a exílio na América ou à morte. Ela podia escolher, eu não sei se ela podia escolher, mas ela pediu, ah, não, dá um exílio. Aí tá bom, aí foi mandada pro exílio. Ela chama um dos ex-maridos dela aí e tal, e vai com o cara pra América. Chega lá, tem o dinheiro que o marido e irmão dela, né, deixou e tal, a família deixou, tinha uns filhos lá, deram dinheiro para ela e ela termina bem com esse um desses ex-maridos aí que foi com ela pra América e tal. E aí, né, Ela resolve a vida dela lá e acabou a história. Bom, resumi aqui em 5 minutos a história de um livro de 600 páginas. Então é claro que tem furo pra caramba, que você vai encontrar muito mais informação no livro, né? Então essa sinopse da sinopse da sinopse. Então você já viu. Perde muita informação, você perde a obra literária, você perde o traquejo do autor, né? A história, ela é cheia de reviravolta e tal. Trata muito de dinheiro, uma hora ela tá com muita grana, aí igual eu falei, aí o cara perde tudo, aí depois ela encontra uma fortuna, aí perde no navio, entendeu? Aí ela fica rica roubando, aí vem, entendeu? Fica só com um pouquinho porque a polícia resgatou metade, entendeu? Então a vida dela é cheia de altos e baixos, né? Cheia de altos e baixos. Então você pode ver aí que é uma vida muito atribulada. Então, basicamente é isso. Essa é a história. Vale muito a pena você pegar o livro para dar uma lida, né? Isso é enriquecedor. Você ouviu esse áudio aqui? Você pode ir lá procurar o livro, entendeu? E isso vai trazer muita cultura para você, né? De entender como aquela personagem viveu aquelas situações. Então vamos lá. Quando a gente vê um personagem de literatura, a gente tem que entender as quatro classificações de Aristóteles que ele deu para personagens. Existem personagens divinos, ou seja, Zeus, todos esses, né, Dionísio, Atenas, todos esses personagens com poderes metafísicos, com poderes acima da realidade humana, onde eles têm um controle muito alto do que está acontecendo, tá bom? Existem os personagens de imitativo alto, que são profetas, pessoas com uma força descomunal, então já é um ser humano com algo muito a mais. Então esse tipo de personagem chama-se imitativo alto, né? Então tem o personagem divino, né? Anjos, né? Essas coisas. O personagem do imitativo alto, que é um ser humano com uma capacidade tremenda, forte, super inteligente, ultra, sabe, profético, com algum tipo de poder que seja quase divino, mas não é, entendeu? Tem o imitativo baixo, que é a gente, né? Somos nós, somos as pessoas normais vivendo o um mundo normal, né? Então esse é o imitativo baixo. E tem o personagem irônico, que é alguém com alguma incapacidade, alguma deficiência, um personagem que tenha dificuldades ímpares de conseguir controlar uma situação. Ele é o controlado, né? Ele é um escravo, entendeu? Então, por exemplo, na questão das narrativas, Jesus, na hora que ele está sendo sentenciado, ele é um personagem irônico. Na questão das narrativas, para você entender. Normalmente, assim, na vida real, Jesus é um personagem divino. Jesus é uma pessoa, um caráter divino, tá? Só que naquela cena, para definições de narrativa, ele é um personagem irônico, entendeu? Naquela cena do julgamento, tá? Para se ter uma ideia do que é um personagem irônico, né? O Sócrates é a mesma coisa. Quando ele está num julgamento em que ele, né? Aí você pode até dar uma questionada, porque ele decide tomar a cicuta, mas, né, ele é condenado a isso. Então, um condenado, via de regra, assim, né? Porque é claro que pode ter exceções, ele é um personagem irônico, entendeu? Irônico vem no sentido do bobo da corte, não no sentido da ironia, mas no sentido do pesar daquela pessoa não ter um controle da situação, né? Então, beleza, você tem isso, essas definições de Aristóteles são importantes, porque você, para toda situação humana, você vai entender com uma alta cultura como um personagem divino se comportaria naquela situação, como um personagem de imitativo alto, né, um profeta se comportaria naquela situação, né? Como um pessoa normal se comportaria naquela situação e como um personagem irônico se comportaria naquela situação, entendeu? E nesse sentido, não interessa se o personagem divino é bom ou é mau, se o personagem imitativo é bom, imitativo alto é bom ou é mau, se imitativo baixo é bom ou é mau. Interessa é saber qual é a capacidade de controle que aquele personagem tem frente à situação que ele está enfrentando. É assim que se classifica. Num outro ponto bem interessante que a gente vai, nesse ponto, vai trazer, né? Deixa eu só retomar. Moll Flanders, ela é muitas vezes um personagem irônico, quando ela está em problemas que ela não consegue sair, ou imitativo baixo. Ela não chega a um imitativo alto, entendeu? Ela chega a uma vida normal, uma pessoa comum, entendeu? Então você pode definir isso. Você vê que ela nunca joga a criança no rio, sabe? Ela nunca joga um filho dela no rio. Ela dá para alguém adotar. Então a ação dela nunca é de matar a criança, entendeu? De fazer maldade. Entendeu? Ela não faz isso. Ela tem uma atitude moral mais adequada, entendeu? E ela tem o controle de conseguir encontrar alguém para dar àquela criança, né? Então você vê que quando ela é um personagem irônico, quando ela é presa, quando ela está sendo jogada de um lado para o outro como criança, quando ela nasce como um bebê numa prisão, entendeu? São cenas de personagens irônicos que não têm controle do que acontece. Então, você tem agora, vamos passar para um outro ponto da conversa, né? Conversa cultural, desse encontro, que é o horizonte de consciência. O que é o horizonte de consciência? O horizonte de consciência é o limitar do que se é conhecido, é o limitar do saber, ou seja, é o limite do que se conhece. Ou seja, de tudo que eu conheço, aonde está o final, onde está, né? O limite do município do que eu conheço, né? Onde está o limite daquilo que eu consigo enxergar com a minha consciência, com o meu intelecto? Então, isso é o horizonte de consciência. Tá bom? Isso é muito importante, porque você consegue perceber que a Mol Flanders, ela tem um horizonte de consciência muito, muito pequeno. A vontade dela no livro todo, é basicamente ser uma dama de qualidade. Então ela quer ser uma dama de qualidade, só que ela não sabe direito o que que é isso. Ela não queria ser puta em momento nenhum, né? Até o autor tem um debate sobre isso e tal, mas não vem ao caso, porque você não vê ela saindo por aí dando por dinheiro. Ela se casa e ela quer ter uma família, quer ser uma, ela quer participar daquilo, mas as famílias dela vão acabando e acontece, assim, é uma tristeza, mas acontece na vida real das pessoas, né? E infelizmente ela começa uma outra e vai para cima e começa outra e tal. E vida que segue, né? Então, o que que acontece? O horizonte de consciência dela é o seguinte: ela não quer tentar ser a princesa da Inglaterra, entendeu? Ela não quer tentar ser, até porque ela entende que ali não dá para chegar, mas o que que ela concebe como o melhor que ela pode fazer da vida dela? Ser uma dama de qualidade. Ela nunca pensou em ser uma artista de literatura e escrever um grande livro. Ela nunca pensou em ser uma jornalista. Ela nunca pensou em ser a melhor jornalista do mundo ou ser a melhor pianista do mundo. Perdão. Ela nunca pensou em ser a melhor tocadora de violino do planeta ou a melhor costureira do mundo, entendeu? Ela nunca, o horizonte de consciência dela só conseguiu vislumbrar dama de qualidade. Ela nunca definiu para ela, né, alguma coisa melhor do que isso. Então você percebe que qual é o horizonte de consciência dela, por analisar as ações, as atitudes e o que que ela busca, né? Entendeu? Então eu falei o que é o horizonte de consciência, analisei isso com relação a Moll Flanders, para você poder também aí analisar nos próximos personagens que você encontrar. Qual é o horizonte de consciência dessa pessoa? O que que ela busca? O que que ela entende como o bem maior? E o que que ela está buscando esse bem maior? Sim ou não? Como? O que é o bem maior para aquela personagem? Como eu entendo a psique e a consciência daquela personagem a partir do que ela é capaz de observar? Entendeu? Como limite do que ela pode observar. Já falei da categoria dos personagens, coloquei aí, né, o divino, imitativo alto, imitativo baixo, irônico. Acho que são coisas muito importantes a se saber, não só na literatura, mas você pode trazer isso para categorizar ações da vida real, né? E o que você vê por aí, entendeu? Outra coisa muito importante desse livro é a relação com o dinheiro. Esse é um dos poucos livros que da época, né? Porque na época não se tinha a relação que a gente tem com o dinheiro hoje de tamanha importância e é quase visceral, né? O que a gente tem com o dinheiro hoje na nossa cultura, de que dinheiro, dinheiro, ai, entendeu? Aquele negócio visceral, assim, sabe, barriguento mesmo. de precisar de ter dinheiro, sabe? E na época não tinha isso. Na época a pessoa meio que não tinha essa tamanha necessidade de se ter dinheiro. E um livro que vem quase que sendo um dos primeiros romances ingleses, né? Trazendo essa ideia de que ele estava realmente narrando a história de alguém verdadeiro, né? No sentido de que na época não se escrevia algo inventado, né? Na época ninguém fazia nada inventado, era tudo jornalístico, contava um caso que já aconteceu, né? Poucas eram as coisas que eram inventadas, né? Ele era mais ou menos ali próximo de Shakespeare, então talvez nas peças ali já tinha alguma coisa acontecendo inventado, né? Hamlet, não sei o quê. Então você vê toda essa dinâmica acontecendo num livro que ele diz, o autor dizia, não, isso aqui é história verídica, não sei o quê, porque o autor foi preso também num desses presídios aí, né? Você, inclusive, pode pegar aqui os arquivos em PDF, que tem a cronologia do autor, tem o resumo mais bem elaborado aí pelo José Munir Nasser e tudo mais. Que mais? Então tem esse negócio dinheirístico que aparece nesse livro como uma das primeiras vezes aí, nos anos 1600, entre 1600 e 1700, que o mundo começa a dar essa guinada em direção ao dinheiro, né? E sair da um pouco da época da religião para um negócio de ter fortuna e riqueza e poder, né? E mudar um pouco a dinâmica, vai mudando até a gente ver os resultados dos dias de hoje, né? Então, outra coisa muito importante quando você está lendo literatura é você poder se transportar e conversar com as diferentes épocas. Como se pensava uma mulher dos anos 1600, 1700, entendeu? É por isso que aí você consegue ser o quê? Você consegue ser uma pessoa que dialoga com diferentes eras da humanidade. Isso é sensacional, entendeu? Você não fica sendo. Como é que ele falava? Caipira temporal. Essa palavra, caipira temporal. Você não é caipira temporal mais porque você consegue se transportar para outras épocas e conversar com aquelas pessoas e entender o que se passava, como era, por que as coisas aconteciam daquele jeito e como funcionava a dinâmica da sociedade naquela época, como as pessoas pensavam, entendeu? Então, você esperar que tenha um livro contando alguma coisa fictícia, né? Entre aspas, mentirosa, naquela época era meio inconcebível. As pessoas liam só coisas jornalísticas, né? Entendeu? Coisas contadas que eram verdades, entendeu? Então, olha a diferença, né? Para os dias de hoje, que, né? Que hoje até o jornalístico ele é mentiroso, né? Entendeu? Olha que mudança, né? De consciência aí. É por quê? Por causa da perda da alta cultura, entendeu? Por causa da perda dos símbolos, dos entendimentos dos símbolos, por exemplo, o grego. Se você não entender, por exemplo, que a água, ela quando ela está calma, tranquila, ela representa a tranquilidade, né? De um mar tranquilo, de um lugar onde tem vida, né? E quando ela está turbulenta, ela representa o caos. Então a água tem mil e um significados. Então você saber tudo isso. Não só, né, no símbolo da água, né, mas num símbolo geral de cultura, de entendimento da vida, de entendimento do certo e errado, da ética, da moral, não só pela compreensão dessas palavras, mas pela aplicabilidade desses conceitos na vida real, isso faz com que as pessoas sejam mais responsáveis, mais adequadas e cometam menos crimes, né, cometam menos atrocidades na vida real, simplesmente por saber essas coisas. Entendeu? Isso traz o quê? Alta cultura, né? E traz mais compreendimento, compreensão, né? Da realidade, de um entendimento do que você quer da sua vida, entendeu? Então você tem aí, por exemplo, um outro ponto interessante é aquele negócio da mesquinhez do brasileiro. Tudo que ele quer é um empreguinho público para ganhar o saláriozinho dele e morrer de INSS, entendeu? É isso que o brasileiro quer. Essa é a meta do brasileiro. Ele não tem o plano de ser o melhor pianista do mundo, de ser sabe? Vamos supor, o maior escritor de obras de crônicas, vamos supor. Ah, o melhor em alguma coisa, o melhor tocador de sax, o melhor jogador de Counter-Strike do planeta, entendeu? As pessoas, elas elas não têm planos metafísicos de vida. Os planos delas são: vou ganhar meu dinheirinho, então vou trabalhar aqui no emprego público, eu tenho segurança e vou viver minha vidinha tranquilo. Vou viajar para Paris uma vez, vou ver ali, vou viajar para os Estados Unidos outra vez e INSS, morri. Entendeu? Elas não têm aquela necessidade de tentar se tornar eterna e criar alguma coisa que vá além da vida dela e que perdure e que faça com que o que ela viveu se eternize de alguma forma. Entendeu? Faça com que aquela pessoa, que o que ela viveu como horizonte de consciência, como que ela conseguiu enxergar, viva além do que ela viveu. Então, eu até costumo brincar com a frase, uma frase que eu vi num filme, talvez você lembre do filme e depois você comenta aí. Todos os homens morrem, alguns sobrevivem, né? É aquele filme do escocês, que ele grita freedom, no final ele grita liberdade, né? Todos os homens morrem, alguns sobrevivem. Eles sobrevivem porque depois que eles morreram, o legado que eles deixaram cria algo mais. Ele se multiplica, porque ele engrandece a humanidade de uma forma que isso aumenta, sabe, a grandeza do ser humano de forma metafísica, de forma intelectual, entendeu? Então você vê esse entendimento em Sócrates, Platão, Aristóteles, você vê em várias pessoas que realmente vão dar continuidade, né, nessa jornada do ser humano, né, de continuar sendo. Você vê, Santo Agostinho continua com a gente até hoje, São Tomás de Aquino, entendeu? Mesmo que, assim, a obra deles continua a se repetir, entendeu? Pela influência dos mortos, os vivos são guiados, mais ou menos nesse sentido. Então você tem esse plano de vida metafísico. Quem eu quero ser quando morrer? Entendeu? Essa é uma questão muito interessante também, que eu não vejo as pessoas se perguntando. Sabe? O Beethoven. Quem eu quero ser quando morrer? Ah, porra, o Beethoven... Perdão aí pelo palavrão. O Beethoven, ele deixou um legado enorme. Ele é simplesmente o melhor no que ele fez, entendeu? Vamos colocar assim. E... Ah, não, comparar com outro. Pô, mas aí tem os outros ali que beiram, né? Que estão junto com ele, são os pares deles, que às vezes vieram um pouco antes, um pouco depois, mas que estão ali naquela amálgama de capacidades do que o ser humano é capaz, e ele tá ali para dizer, tá vendo? Eu fiz, você pode fazer também. Então, o medalha de ouro, ele serve para isso. Ele serve para ser o exemplo, para ser a luz, para ser o guia. Para ser o guia que vai te dar aquela necessidade, aquela vontade de dizer, eu também sou capaz de fazer isso, ou até melhor. E isso é que é o plano de vida metafísico. Sabe, se você, por exemplo, você estudou engenharia civil, então, você tem que tentar, de alguma forma, dizer eu fui o melhor em alguma coisa na engenharia civil. Entendeu? No meu caso, no meu entendimento, eu acho que eu fui o melhor pesquisador de desastres e construções rápidas na engenharia civil. O único cara que conseguiu mesclar isso daí de uma forma brilhante com uma tese de 500 páginas. Entendeu? Então, beleza. Agora, qual é o meu próximo plano? O que é mais importante para a humanidade, para que eu faça pela humanidade? Então eu acho que é passar a autocultura. Então eu estou tentando guiar a minha vida para isso, entendeu? Para dar aulas, para virar professor. Porque eu acho que isso é o que vale a pena. Eu colocar na cabeça das pessoas grandes ideias para que as pessoas tenham planos metafísicos de vida e aumentem o horizonte de consciência do que elas são capazes de fazer. Entendeu? Vale ressaltar aqui uns dois últimos pontos aqui, que é o mapa da ignorância, né? Quando você delimita o que você sabe, você faz seu horizonte de consciência, o que você é capaz de ver. Depois dele é o seu mapa da ignorância. Então, você... Ah, eu quero ser isso. O que eu preciso saber para ser isso? Então você tem que traçar todo um mapa do que você não sabe, para você buscar os livros certos, para você buscar os professores certos, para você buscar as pessoas que sabem aquilo, que elas possam te ensinar. E você buscar o seu conhecimento a partir da busca pela vida, da busca pela realização do seu plano de vida. Entendeu? Essa é a ideia do mapa da ignorância. Vamos mapear o que eu não sei para eu saber o que eu preciso saber para chegar onde eu quero chegar. Então isso é uma definição de vida, né? E uma outra coisa muito importante que a gente perdeu já desde aquela época, né, do livro, vamos dizer assim, de 1600, 1700, é o trivium, né? O trivium é basicamente gramática latina, retórica e lógica. Essa base, gramática latina, retórica e lógica, né, que no caso da gramática latina seria a etimologia das palavras, a origem das palavras, como elas se aglutinam em latim, como as palavras se juntam umas às outras e fazem suas transformações com seus prefixos e sufixos, como isso tudo funciona de uma forma que isso vai te fazer mais inteligente, como a sua retórica e a sua lógica funcionam para que você seja mais inteligente. Quando você tira o trivium da escola para você colocar geografia, matemática, não, matemática até tudo bem, geografia, química, física e biologia, você se perde, porque a pessoa primeiro ela precisa de retórica e de lógica para depois ela estudar biologia. Não dá para botar o carro na frente dos bois. Uma criança que não sabe retórica, lógica e etimologia das palavras, gramática latina, né, vamos colocar assim, ou alguma base de grego, alguma base de origem das palavras, de como as palavras se fundamentam, como você tem a origem das palavras, uma criança desse tipo não vai conseguir estudar bem biologia, não vai conseguir estudar bem química, física, entendeu? E essas coisas. Então, basicamente, a educação tem que começar pelo trivium. Depois dá para estudar as ciências mais elaboradas, se a pessoa tiver interesse nisso. Ninguém vai usar mitocôndria para nada. Ninguém vai usar uma curva logarítmica, a não ser que você esteja numa área muito nicho, em que você precise da curva logarítmica para alguma coisa. Mas, pô, o cara que vai comprar o pão não vai usar conceitos de mitocôndria, nem conceitos de curva logarítmica, entendeu? Quanto mais uma derivada e uma integral, entendeu? Então são conceitos que realmente têm que ser aplicados quando a pessoa precisar daquele conceito. Enquanto que a retórica e a lógica, a pessoa vai usar 100% do tempo, seja uma retórica ou uma lógica boa ou ruim. Então é isso que tem que ser ensinado às pessoas, para que elas tenham mais cultura, mais saber dialogar consigo mesmo, com a sua própria consciência. Isso é que eleva a pessoa a compreender melhor o mundo, entendeu? Porque se ela não tem as palavras adequadas, nem a etimologia, nem o entendimento do que ela realmente está dizendo, ela vai ser só um repetidor, só mais uma máquina rodando, rodando parafuso, igual o Charlie Chaplin. Ela vai ser só mais uma no meio da multidão, só mais um funcionário, entendeu? Ela não vai ter uma consciência crítica, e a consciência crítica que ela acha que tem é só repetição do que foi dito a ela, basicamente. Então, para você ter essas coisas em você, você tem que aprimorar a retórica e a lógica e o entendimento de como são feitas as palavras, basicamente, né? Saber um pouco de latim, um pouco de grego, se der assim por alto, né? Para você conseguir compreender de onde vem a palavra, o que que elas significam, os múltiplos significados de mil palavras, entendeu? Em português mesmo, em inglês, em outras línguas e tal. E conseguir transitar nesses mundos. É isso que faz uma pessoa cada vez mais inteligente. Então é isso. Eu acho que eu passei aqui por todos os pontos, né? Passei aqui, falei, a relação com o dinheiro, mesquinhez do brasileiro, os destino e as surpresas da vida. Eu gostaria também de frisar isso. Eu acho que o destino, no meu entendimento, é a vontade de Deus misturado com todo o livre-arbítrio de Deus e dos anjos, né? Que acarretam aí no nosso livre-arbítrio também ter um dizer sobre todas essas situações. E as surpresas da vida. Às vezes a Mol Flanders vai e ganha muito dinheiro, às vezes ela perde tudo porque casou com um cara que gastou tudo, né, fazendo mimos para ela e tudo, mas gastou o dinheiro todo, né? Então você vê, a vida é uma caixinha de surpresas, né? Às vezes você tá muito rico, às vezes você tá muito pobre, às vezes você tá bem de vida e de repente cai tudo. E isso é a vida. Então basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção. Espero ter contribuído aí para poder trazer essa história de uma forma bem rápida. Aconselho ler o livro, aconselho ler o resumo se você tiver com menos tempo, né? Que é o PDF que deve estar aqui por perto. E muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. Um grande abraço.